DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Hoje na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto. Agora os destaques desta sexta-feira, 19 de outubro de 2018. Em Angola, congoleses criticam o repatriamento promovido pelas autoridades.
Vocês me chataram no vosso país? Vocês, governo?
Não, eu não vou apresentar documento.
Eu sou congolês.
4 anos.
Em São Tomé e Príncipe, Tribunal Constitucional confirma resultados eleitorais após recontagem de votos. E o músico angolano Paulo Flores fala da experiência de se apresentar na China. A Operação Transparência, que está a ser desencadeada pelo governo angolano para combater o tráfico de diamantes e a imigração ilegal, acabou com o sonho de vários cidadãos da República Democrática do Congo, que viam a província da Lunda Norte como local de prosperidade financeira. Mas desde 25 de setembro, com o encerramento de cooperativas de exploração e casas de compra e venda ilegal de diamantes, vários imigrantes, na sua maioria da RDC, estão a abandonar o país. Mais informação com o correspondente Borralho Indomba, a partir da cidade do Dundo, capital da Lunda Norte.
Em toda a parte da Lunda Norte, carros e motorizadas carregados com bens domésticos como colchões e televisores chamam a atenção de quem passa. Quase todos têm como destino o posto fronteiriço da Chissanda e Kamako, a 7 km do Dundo. Uns despedem-se dos angolanos com canções. Noutros rostos são visíveis os sinais de tristeza. Alguns imigrantes vendem os pertences para reduzir o peso e chegar à RDC com algum dinheiro. O garimpeiro Mulumba Toni entrou em Angola com um visto de 15 dias e acabou por ficar 5 anos.
Eu, Angola, entrou só para cavar com a manga, para conseguir dinheiro para comer com minha boa. Não tem trabalho do governo que eu ando a fazer aqui. Já 5 anos aqui. Tensão é ilegal mesmo. Não dá para ficar mais muito tempo aqui. Eu entrou mesmo aí no fronteiro do Kamako.
Toni é um dos congoleses que estão a deixar o país por livre e espontânea vontade. Partem porque a oportunidade de ganhar dinheiro em Angola acabou com o encerramento das casas de compra ilegal de diamantes. Mais de 200 mil estrangeiros já foram repatriados porque, segundo as autoridades, trabalhavam nas zonas do garimpo. Bia, cabeleireira congolesa de 28 anos, está indignada com a situação.
Vocês me chataram no vosso país? Vocês, governo?
Não, eu não vou apresentar documento.
Eu sou congolês. 4 anos.
A DW África esteve num dos postos policiais do município de Lucapa, uma das maiores zonas de exploração de diamantes. Aqui, muitos imigrantes foram repatriados à força por não responderem ao apelo do governo. Muitos têm de deixar os filhos, como é o caso de Frank.
Estou grávida, cota. É daqui, angolano, cota. Mas esse é estrangeiro. Estou a sair já. Estou a lhe deixar com 2 filhos. Assim, ele que tem de marreca, que está a fazer treino.
A operação conta com o apoio da população, que está a denunciar a existência de imigrantes ilegais nas comunidades. Os congoleses acusam os nacionais de vandalizarem os seus meios, mas o Soba Alberto Muevo, do município de Lucapa, nega a acusação.
Primeiramente, esta província da Lunda Norte, os estrangeiros derrubaram todo o diamante, todo o peixe, toda a nossa carne da casa, as árvores foram distraídas, a madeira, queimaram o carvão, sem um prejuízo que a Lunda Norte sofreu. Por isso mesmo, nos agradecemos. Amamos de boa fé o gesto do nosso governo.
Nos diversos comandos da polícia, há centenas de meios apreendidos pelas autoridades. Segundo o porta-voz da Operação Transparência, comissário António Bernardo, os compradores estimulavam o garimpo de diamantes.
Hyundai i10, etc. Motas com mais de 50 centímetros cúbicos de cilindrada serviam para estimular quem mais diamantes fosse vender. A exemplo, se alguém levasse uma pedra de diamantes que valesse entre 10, 15 mil dólares, tinha direito a um Land Cruiser. Se levasse uma pedra que valesse em 3 mil dólares, tinha direito a 1,10.
As autoridades já apreenderam mais de 26 mil pedras de diamantes e avultadas somas em moedas de vários países. A primeira fase da Operação Transparência só vai terminar em 2020. Da cidade do Dundu, para DW, Borralho Ndomba.
Acha que o repatriamento de congoleses é uma medida eficaz no âmbito da Operação Transparência? contra o tráfico de imigrantes em Angola? Foi a pergunta que colocamos na nossa página no Facebook. Maria João Pinto, boa noite. Já há reações dos nossos ouvintes?
Boa noite. Já há muitas reações e as opiniões estão divididas. A Dolay Candé, por exemplo, acha que o repatriamento de congoleses não é uma medida eficaz porque é uma violação flagrante dos direitos de liberdade e, por outro lado, o presidente angolano tem de assumir as suas responsabilidades face à situação desumana que se vive em Angola. E em resposta, o ouvinte Daniel Calunga pergunta: acha que a entrada ilegal no território do outro e invadir os recursos desordenadamente é normal? Isso só mostra a incompetência a que fomos submetidos pela governação de Zedu. Por isso, eu apoio a 100% essa operação. Quem quiser viver no nosso país deve legalizar-se.
Obrigado, Maria João. E participe conosco você também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, os recursos apresentados pela RENAMO contestando os resultados eleitorais das eleições autárquicas de 10 de outubro foram rejeitados hoje pela Justiça. Em causa estão os resultados eleitorais em 5 municípios, incluindo Matola, Marromeu, Alto Molokwe, Monapo e Moatize. A apresentação tardia das reclamações e a falta de documentos foram alguns dos motivos que levaram à rejeição dos recursos, segundo os tribunais distritais. Ao jornal O País, o cabeça de lista da Matola, Antônio Muxanga, garantiu que o partido vai recorrer até as últimas instâncias. Na Guiné-Bissau, o PAGC alertou hoje para uma tentativa de criar mais um bloqueio institucional no país com o objetivo de realizar eleições gerais em 2019. Segundo o presidente do PAGC, este movimento também pretende exigir do presidente da República a demissão do presente governo. Domingos Simões Pereira classificou a possibilidade de realização das eleições legislativas no ano que vem como uma violação das leis guineenses. E uma marcha dos partidos políticos guineenses sem assento parlamentar e o PRS está marcada para o próximo domingo em Bissau. A manifestação será para contestar o processo de registro eleitoral que está atrasado. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau deveria terminar amanhã, mas o governo prolongou o processo, garantindo trabalhar dentro do prazo legal de 60 dias. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição pediu hoje ao Tribunal Constitucional a inconstitucionalidade da nova taxa de segurança aeroportuária do país. A líder do PAICV diz que a taxa é um imposto e deveria ter sido aprovada pelo parlamento e não pelo governo. Ainda de acordo com Janir Almada, ainda não houve qualquer fundamentação do governo para a revisão da taxa e afirma que a perda de receitas da concessão de vistos foi a motivação do governo para o aumento do imposto.
DW Deutsche Welle.
Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional confirmou hoje os resultados das eleições legislativas de 7 de outubro divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional. Após recontagem dos votos brancos e nulos, a Justiça confirma que a ADI é o partido mais votado, mas não conseguiu a maioria absoluta para garantir a sustentabilidade parlamentar para governar nos próximos 4 anos. Ainda assim, o partido no poder diz que vai formar governo, tal como a oposição. Ramosel Graça.
À porta do Tribunal Constitucional na noite desta quinta-feira, os militantes dos partidos da oposição já festejavam de forma efusiva o fim dos trabalhos de apuramento geral das eleições legislativas. O veredito foi finalmente lido esta sexta-feira por José Bandeira, presidente do Tribunal Constitucional.
A coligação com 5 mandatos, a ADI com 25 mandatos, o MLSTP-PSD com 23 mandatos, seguido do MCI com 2 mandatos.
O partido no poder Ação Democrática Independente havia pedido uma recontagem dos votos nulos e brancos por considerar que tinha havido fraude. A reavaliação acabou por não alterar os resultados das eleições anunciadas pela Comissão Eleitoral Nacional a 8 de outubro. Elsa Pinto, mandatária do MLSTP-PSD, que conquistou 23 assentos parlamentares, afirma:
foi um exercício bastante fastidioso, muito longo. Eu acho que não deve ser o Tribunal Constitucional a estar a verificar, a ferir voto por voto, mas conferiu autenticidade, a verdade eleitoral está patente e isso é que conta.
Perante estes resultados, o presidente São Tomense, Evaristo Carvalho, deve agora decidir que partido chamar a formar governo, uma vez que nenhum obteve maioria absoluta no Parlamento. Os partidos da oposição preparam-se para governar e pedem ao chefe de Estado que queime etapas com vista a viabilizar a sua coligação, que será formada por MLSTP-PSD, PCD, MDFM, UDD. É o que explica Delfim Neves, vice-presidente do PCD.
Nós hoje podemos dizer claramente que a oposição ganhou estas eleições, pese embora o ADI ganhou ou está em primeiro lugar, mas não tem condições de governar este país.
Depois da proclamação dos resultados finais das eleições legislativas de 2018, que dão maioria simples à Ação Democrática Independente, o secretário-geral Levi Nazaré garante que o seu partido vai formar governo.
Nós estamos abertos, esperemos que os outros partidos estejam abertos para conversar. Se o povo quisesse claramente que o MLSTP vencesse as eleições, teria dado o MLSTP maioria absoluta. Ou teria dado o MLSTP, pelo menos, à frente de nós. Não é isso que o povo deu. Não retirou o ADI, em primeiro lugar, a possibilidade de continuar a governar.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
No Zimbábue, os polícias e militares acusados de matar 6 pessoas durante os protestos pós-eleitorais em agosto devem prestar depoimento no mês que vem. A informação foi confirmada pela comissão criada pelo governo para investigar as mortes. Nesta semana, várias pessoas, incluindo parentes das vítimas, já testemunharam. A comissão tem 3 meses para concluir as investigações. Nas Comores, o presidente ofereceu imunidade aos cidadãos da ilha de Anjouan que entreguem as suas armas. A medida, fruto de um acordo com a oposição, visa combater a violência na região, onde 3 pessoas já morreram desde o início da semana. As tensões políticas nas Comores têm aumentado desde a aprovação de um referendo em julho que estabeleceu uma extensão dos mandatos presidenciais e um sistema de rotação de poder entre as suas 3 principais ilhas. No Burundi, o governo acusou um deputado da oposição de planejar o assassinato do presidente Pierre Nkurunziza e outros altos funcionários. Durante um discurso na TV estatal, as autoridades também anunciaram a prisão de 3 pessoas, supostos membros de uma unidade de comando do alegado complô. O líder opositor poderá perder a imunidade parlamentar para responder às acusações. Na Alemanha, uma série de manifestações ameaça paralisar a cidade de Dresden, no leste do país, este domingo. O movimento xenófobo Pegida comemora o seu 4º aniversário numa marcha anti-islâmicos. No mesmo dia, grupos antirracistas e antixenófobos também prometem ir para as ruas. A polícia deverá reforçar a vigilância para evitar confrontos violentos. A chanceler alemã Angela Merkel confirmou hoje que vai participar na cimeira que vai debater no dia 27 em Istambul a situação na Síria. O governo turco informou que o presidente russo Vladimir Putin também confirmou presença. Entretanto, o chefe de Estado francês Emmanuel Macron informou que só vai participar na cimeira se não ocorrer, entretanto, uma ofensiva militar em Idlib, o último grande bastião da oposição síria. A cimeira deverá discutir o processo político para resolver o conflito que devasta o país desde 2011. E em Bruxelas, a cimeira entre a União Europeia e Ásia resultou hoje num compromisso com o multilateralismo e na defesa do comércio livre, num claro reforço da parceria entre Europa e Ásia. O fortalecimento desta parceria foi descrito como um verdadeiro poder global pela chefe da diplomacia europeia.
DW. Cultura.
Uma das principais referências da música moderna angolana, Paulo Flores, a comemorar 30 anos de carreira, é um dos cabeças de cartaz do 21º Festival da Lusofonia de Macau, que começou hoje e termina no domingo. São esperadas pelo menos 25 mil pessoas no evento, que este ano oferece uma mostra cultural de cada uma das comunidades lusófonas residentes em Macau. Braima Darami conversou com Paulo Flores e com o artista guineense Manecas, que integra a sua banda, sobre a experiência no continente asiático.
Olá, eu sou o Paulo Flores e estou aqui na DW África. Um grande abraço a toda a lusofonia.
Ao som dos ritmos empolgados de Semba de Angola, ao lado do conceituado músico guineense Manecas Costa, que é um dos elementos da sua banda, Paulo Flores tem apresentado aos chineses as vivências e experiências musicais que o marcaram ao longo dos anos, o que tem despertado o interesse do público asiático, que surpreendentemente já conhecia de cor as letras das canções mais antigas do angolano, disse a DW África o próprio Paulo Flores.
Nós já ouvimos todos isso muitas vezes, mas de facto é uma verdade, a música não tem fronteiras, não tem língua no fundo, né? Há uma música que eu faço, são duas músicas no fundo que eu faço com o Manecas, que ele canta o clássico da Guiné-Bissau, Se Busca Diante na Luta, e eu canto Chica Feia de Angola, e depois misturamos as duas, fazemos as duas em prelúdio, e é tão curioso ver chineses, pessoas mais velhas, mais novas, todas emocionadas, mesmo que às vezes não estão a perceber cada palavra, mas percebem a generosidade, percebem o amor que nós estamos a falar.
Com três concertos já realizados em Macau, com a sua banda suporte, que inclui elementos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, Paulo Flores acaba por perceber a dimensão daquilo que partilha no palco através da música, que é, no fundo, contar a história, a amizade da lusofonia, essencialmente a força da união e afetos que caracterizam os povos do mundo lusófono, argumenta.
Na prática, é a nossa amizade, a nossa história, o que nos une, e partilhar isso com as pessoas é bastante emocionante.
Para galvanizar o público chinês, Paulo Flores viajou no tempo para resgatar as memórias do passado, trazer de volta os temas editados na década de 80, no início da sua carreira artística. Cherry, do álbum Capoete, lançado em 1989, foi o tema mais solicitado pelos chineses. Nos últimos 3 anos, Paulo Flores editou 3 álbuns de originais no mercado. O País Que Nasceu Meu Pai, Bolo de Aniversário, com o qual venceu o Angola Music Awards na categoria de Álbum do Ano, e Candongueiro Voador, o mais recente disco de originais. Paulo Flores tem 16 álbuns no mercado. Para Manecas Costa, um dos mais conhecidos artistas da Guiné-Bissau, a forma como os chineses vibraram e cantaram as músicas em português e crioulo da Guiné fez com que se sentiram em casa no continente asiático.
Sentir este carinho, o respeito, a admiração pelo nosso trabalho. É sempre em casa, é sentir que o nosso crioulo da Guiné-Bissau, o português, é a língua toda. Já falado numa semana, em 10 dias, durante este festival, que os chineses possam, obviamente, orgulhar das nossas histórias, das nossas músicas.
Os 2 nomes sonantes da música dos países africanos de língua oficial portuguesa sobem ao palco novamente neste sábado para fechar o festival. Braima Darami, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos a mais comentários dos nossos ouvintes. Maria João.
Continuam a chegar muitos comentários. Nunes da Costa escreve: falo-vos do BIE, uma das áreas visadas desta operação Transparência. Acho que o repatriamento de estrangeiros ilegais de Angola é uma medida eficaz e certa no âmbito da operação, pois visa repor a legalidade. Era injusto como o diamante estava a ser explorado e traficado, por um lado por cidadãos nacionais e por outro estrangeiros, sendo 96% congoleses da RDC. Gonçalves Pascoal escreve de Luanda e diz: em todo e qualquer país há regras que devem ser cumpridas. Não somos contra a imigração, desde que seja feita de forma legal. Estamos também de braços abertos para acolher os refugiados, de acordo com o dever de solidariedade que deve caracterizar as relações entre os povos, mas não devemos permitir que os imigrantes se dediquem ao garimpo dos recursos do nosso país de forma ilegal. Recado semelhante deixa Avestino Augusto Fundai: se os congoleses entraram para explorar diamantes de uma forma ilegal, devem sim ser repatriados. O governo não pode repatriar os congoleses que pedem asilo por causa da guerra.
Obrigado, Maria João, e a todos que participaram. Desejamos um bom fim de semana e uma boa noite.